dúvida, melhoria para aquela região. E atenção, pessoal, hoje em último dia, lembrar de uma coisa importante, você ainda pode ajudar diretamente os idosos de Londrina. Se você, por acaso, ainda não fez a sua declaração do Imposto de Renda, pode declarar até 3% para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa. É muito fácil. Na hora de fazer a declaração, escolha o modelo completo, vá em doações diretamente na declaração, clique na aba Idoso e selecione o Fundo Municipal da Pessoa Idosa em Londrina. O próprio programa calcula tudo para você. O prazo até amanhã. Não deixe para depois. Converse com seu contador, faça parte dessa corrente do bem. Agora, se tiver dúvidas, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa pode te ajudar. Ligue lá, 3771-6343. Ou 3771-6344. Faça a diferença na vida de quem te ajudou a construir a nossa cidade. Prefeitura de Londrina, o futuro é agora.
11 horas e 41 minutos.
E vereador busca solução sobre povos indígenas Caingangue em Londrina.
Pois é, havia uma proposta recente aqui de retirá-los aqui da parte cultural aqui na Via Expressa de Londrina, né? Mas os povos indígenas têm toda uma cultura a ser considerada nesta relação de oferecer outros espaços. E aí, o impasse aqui em Londrina.
É verdade. Bom, e teve um incêndio ali, né? Algum tempo atrás, logo aí, alguns dias atrás. Mas vamos saber com Ted Pérez.
O vereador Roberto Fu do PL protocolou pedido de informações, aprovado em plenário, à Prefeitura de Londrina sobre possíveis procedimentos de doação, cessão, concessão, permuta ou desapropriação de áreas públicas destinadas aos povos indígenas, especialmente ao povo Caingangue. O pedido de informações número 396 solicita detalhes sobre eventuais processos administrativos realizados pelo município, além do envio de documentos, contratos, escrituras e atos jurídicos relacionados às áreas, incluindo localização, fundamentamentos legais e a situação dominial dos imóveis. Segundo o FU, a justificativa do pedido possui interesse público por buscar esclarecimentos sobre eventuais atos administrativos relacionados à destinação de áreas públicas aos povos indígenas, especialmente ao povo Caingangue em Londrina. O documento destaca que a solicitação ocorre em meio a debates e reivindicações envolvendo áreas ocupadas ou destinadas às comunidades indígenas no município, já que muitos aguardam por respostas.
É desumano, é humilhante a situação que os índios Caingangue vêm vivendo ali no Centro Cultural Caingangue. Ali tem crianças, tem bebês, ali tem idosos, ali tem famílias que merecem um pouco mais de respeito. Há-se uma grande discussão para que os índios Caingangue descessem para uma chácara conhecida ali como Chácara São Miguel. Mas há uma rejeição muito grande por parte de alguns pela distância, teria que reconstruir novamente suas casas lá. Então nós fomos ontem na Coab buscar um novo local, sabe, para que eles pudessem se deslocarem. Eles falaram sobre a Fazenda Refúgio. Nós sabemos que hoje a Fazenda Refúgio é um parque municipal, é uma área de preservação, teria que ter um estudo muito grande. Então nós estamos buscando junto a eles encontrar uma forma de resolver definitivamente a situação dos caingangues na cidade de Londrina, que é a quarta vez que pega fogo.
O local já passou por alguns incidentes, como um incêndio recentemente, e além disso, há outros riscos, segundo o vereador Roberto Fu.
Ali é considerado não, ali é uma área de preservação ambiental, nós temos uma gravidade ali que poucas pessoas estão percebendo, nós temos uma rede de alta tensão de 76 mil volts que passa em cima das casas deles, e hoje a situação é complicada, delicada e precisamos de uma solução urgentemente. Estamos buscando aí junto ao poder público, junto à Coab, para que possamos resolver o mais rápido possível.
Roberto Fu destaca ainda a situação de vários caingangues que estudam. Alguns cursam jornalismo, enfermagem e gostariam de um local mais apropriado para viverem. O vereador do PL relatou.
Uma das reivindicações ontem foi levada pelos estudantes. Nós temos índio caigangue fazendo enfermagem, fazendo faculdade de enfermagem. Nós temos índio caigangue que está fazendo jornalismo. Mas sabemos, né, que tem umas que fizeram serviço social, fizeram direito. Então hoje nós precisamos enxergar essa população com outros olhos, dar qualidade de vida para que eles vivam tranquilos. O secretário, né, Rabalducci, esteve junto com a gente e falou com muita propriedade sobre os caigangues e vai apresentar, né, mais algumas propostas, e nós estamos acompanhando a situação.
Leila Marcolini estuda há 2 anos enfermagem e relata as dificuldades que enfrentam no local. Segundo ela, uma área mais adequada facilitaria a vida, principalmente dos estudantes.
Bom, a gente estava procurando um lugar só para os estudantes, sabe? Que era na terra que é onde que meu pai morava, né? Uhum. Que era na Fazenda Refúgio. Daí a gente tá só, os estudantes conversamos sobre isso, para poder ter um lugar só para os estudantes, né? Mas aí ali eles estão querendo tudo que eles vão para lá, ali no Centro Cultural. Uhum. Mas não, a gente quer um lugar só para os estudantes. Bom, que estão por vir também, né? Que tem vestibular, que tem bastante indígenas que vão passar também, para poder ter um lugar ali para esse reservado, sabe?
Leila relata as dificuldades enfrentadas por eles naquele local onde estão atualmente.
Tá muito difícil ali no Centro Cultural para os estudantes, sabe? Porque vários estudantes já desistiram do curso. E tem bastante ali que estão ali lutando, sabe? Querendo a vida mais melhor para ele, sabe? Uhum. Eu tô ali mesmo para poder concluir esse com o curso, né, que eu tô fazendo.
O vereador Roberto Fu explica que aguardará as respostas e afirma ainda que as informações são necessárias para subsidiar a atuação parlamentar e acompanhar as políticas públicas voltadas às comunidades indígenas, além de verificar procedimentos administrativos e instrumentos jurídicos eventualmente formalizados pelo poder público na solução do problema. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Ted Pérez.
Valeu, valeu. Obrigado, Ted. 11:47.
Olha, JTB, eu sinceramente não vejo por que tanto problema em realocar os índios aqui em Londrina, ou os indígenas, né? A comunidade indígena aqui em Londrina, o povo caingangue, que hoje está no Centro Cultural Caingangue. O vereador Roberto Fu, né, aqui coloca que são áreas de preservação. Sim, é nesses lugares que eles vão estar. Aliás, eles preservam muito mais do que a gente. É da cultura deles estarem em áreas assim, né? Em áreas nativas, em áreas de preservação. É isso que eles procuram, e é nesses locais que eles vão estar. Eles não vão estar em condomínio habitacional igual a gente costumeiramente vive. Não é isso. E eles estando nesse centro cultural onde está hoje, inclusive, há muito tempo eles estão ali, e a grosso modo, para ser bem superficial aqui, não incomodam ninguém, exceto pela estrutura que eles não têm. Aquilo ali pega fogo, aquilo ali é mal cuidado, aquilo ali incomoda muita gente, porque é mal estruturado. Então, uma recolocação ali da própria prefeitura, naquele espaço, acomodaria eles de uma perfeita forma, assim como eles sempre quiseram ficar ali. Faz parte da memória e da cultura deles ali. Agora, a Fazenda Refúgio é uma opção? Sim, também é uma opção. Ah, mas lá era de preservação ambiental. Isso, é nesses locais que eles vão viver. A gente precisa entender que eles têm a cultura diferente da gente e respeitar essa cultura.
Olha, vou dizer uma coisa. Primeira vez que eu ouço algo assim nesse sentido com essa observação que você fez. Eu acho que é isso mesmo. Tem que pensar no outro lado. Não é pensar com a nossa cabeça, não é? Pensar com a cabeça deles, como é que dá para ajeitar. Eu achei que você foi muito feliz nisso aí. Quem sabe, não é? Acordam para isso, Bruno.
Pois é, JB. A gente pega o Parque Arthur Thomas hoje, você sabe aqui, todos nós sabemos, é uma área linda de preservação ambiental. Tem muro, tem portão, tem uma parte reservada lá dentro, um prédio construído lá dentro, e tem o córrego lá, tem a fonte, enfim, toda a área de preservação. Por que não é assim onde eles estão hoje? Muito com bem. Ali um muro providenciado, uma casa organizada, um local cultural deles. Só tem uma choupanazinha lá do Centro Cultural, eu praticamente já conheço lá, né? Nós implantamos certa vez com o nosso clube de Rotary um centro de tecnologia para eles. Nós demos lá computadores, internet, eles fazem cursos online por ali, é a né, que nós colaboramos ali com o grupo. Agora, os barracos deles, a situação perto da água, enfim, chamá-los para uma conversa e adaptar aquilo ali do jeito que eles possam viver e sem risco, né, para não ficar pegando fogo aquilo ali, porque realmente incomoda não só eles, não atrapalha eles, mas todo mundo. Agora, esse local, por exemplo, é uma área de preservação, eles têm que estar nesses locais. Lá, se você for no Apucarani, onde eles estão, não é diferente, é desse jeito, porque essa é a cultura deles. Agora, a gente quer adaptar eles à nossa cultura do povo branco, aí, infelizmente, eles vão incomodar sempre mesmo.
São 11h50 aqui na Paiquerê, Londrina, presta atenção aqui, assunto importante, tenho certeza que todo mundo aqui se preocupa com a saúde, não é? E quando o assunto é cirurgia, então, aí que complica, muita gente acaba adiando e o motivo é que a gente está cansado de saber, custo, o que mexe com o bolso da gente. Mas, olha só, para resolver isso, o Hospital Araucária de Londrina apresenta o Mais Araucária, que vai te garantir. Vai garantir condições diferenciadas para cirurgias, muito mais facilidade para exames e consultas. E não para aí, não. Presta atenção. Está liberado agora o cartão Mais Araucária. Com R$1 por dia, você aproveita todos os benefícios e o melhor, sem carência. Você que está me ouvindo e se preocupa com a sua saúde, ligue lá. WhatsApp 43, é Londrina, 3371-2545. Repito, 3371-2545. Não deixe para depois. Essa é a melhor oportunidade para você ter um cuidado de qualidade com a sua saúde. Hospital Araucária, Mais Araucária. Mais acesso para cuidar da sua saúde.
11h51.
Deixa eu ver ouvintes aqui. A Viviane de Souza, ela diz, JB, eu passo na rodovia Major Aquiles Pimpão Ferreira, todos os dias tem fumaça de lá, do lixão. Eu não entendo se é só resíduos de construção, para que colocar fogo? Ouvinte assídua Viviane, que mora no bairro Águas do Cambezinho. Obrigado. É uma verdade, não é? Ou será que já estão metendo fogo ali? Não é? Claro, acho que não é a própria CMTU, não é, Bruno?
Não, exatamente, até porque não pode. Nenhum tipo de resíduo assim que é descartável pode ser incinerado dessa forma. A fumaça tem poluentes e tal, não pode. Ou pega fogo de uma forma criminosa ou é combustão espontânea.
Valeu, valeu. O Marco Aurélio mandou até foto aqui mostrando os locais onde fica lá aquele centro industrial, na divisa com Cambé, atrás do posto
Cupinzão,
exatamente. Muito obrigado a você. O Maurício também, Belleville, tinha o depósito da Telha Norte. E no fim tem a MSE Engenharia. Isso. É verdade. Aliás, já havia conversado comigo há muito tempo o espanholo a respeito disso, tentando ali. Ele dizia: até a gente arruma condição para asfaltar aquilo ali. E faz muito tempo, uns 2 anos, que ele falou comigo. Quer dizer, então agora a coisa está sendo resolvida, pelo menos nesse aspecto. Obrigado, Maurício. Um abraço a você.
11h53.
Bom, e a Secretaria de Saúde alerta a população de Londrina para baixa vacinação infantil.
Olha, nós tivemos números aqui, né? A própria Prefeitura de Londrina divulgando o aumento que teve a procura no PAI nesta última semana. A gente fala das síndromes, né? Gripal e respiratória. Então, realmente, o atendimento às crianças tem aumentado muito, somente por falta de vacina.
É verdade, eu apresentei esses números no final também, não só no PAI, mas as UPAs, é uma coisa maluca o número de crianças, e a grande maioria dos problemas é a síndrome gripal. Mas vamos saber com Sérgio Ribeiro.
A Secretaria de Saúde de Londrina divulgou um novo boletim semanal sobre os casos de gripe e doenças respiratórias graves no município, e o cenário acende um alerta principalmente entre as crianças. Nos últimos 15 dias, os vírus que mais circularam na cidade foram o rinovírus, o influenza A e B, o adenovírus e o vírus sincicial respiratório, conhecido como VSR. Entre os dias 10 e 16 de maio, 51 pessoas precisaram ser internadas com quadros respiratórios graves, sendo 24 adultos e, olha, 27 crianças de até 12 anos. Desde o começo deste ano, Londrina já registrou 18 mortes por complicações respiratórias graves. Duas foram confirmadas por influenza, outras duas pelo VSR e outras 14 seguem sem identificação específica do vírus causador. A pressão sobre a rede de atendimento também aumentou. A secretária municipal de saúde, Vivian Feijó, informou que somente na semana passada, o pronto atendimento infantil, o PAI, realizou quase 4 mil atendimentos, tendo assim uma alta de quase 15%. Mais da metade das crianças atendidas apresentava sintomas gripais. Já nas unidades de pronto atendimento voltadas ao público em geral, como por exemplo a UPA Sabará, a UPA Mater Dei no centro, além dos prontos atendimentos do Jardim União da Vitória, Leonor e Maria Cecília, foram quase 14.700 atendimentos, um aumento de quase 10%. Deste total, cerca de 28% procuraram atendimento por sintomas de gripe. Vívia Feijó informou que desde segunda-feira, o município colocou em prática um plano de contingência envolvendo parcerias, principalmente com hospitais.
A própria atenção da saúde em relação a ambientes que possam ser necessário intensificar a etiqueta respiratória. Nós vamos fornecer as máscaras para aquelas pessoas que estão com uma condição sintomática em todas as unidades de saúde. Nós vamos manter aí as informações periódicas, semanais, para que as pessoas conheçam os números. Vamos intensificar as capacitações nas UBSs e nas UPAs para identificação rápida de casos que possam vir apresentar sintomas maiores e ampliar o acesso daquele que realmente precisa de atendimento. Hoje, o PAI e o Leonor, que são grandes unidades, estão com números gigantescos. Vocês sabem que o PAI teve um comportamento muito bom nesse ano. Nós conseguimos controlar. Antes era 5, 6 médicos. Hoje eu estou mantendo 10 médicos no PAI. A Rede Carinho atendeu, só nesses últimos 4 meses, mais de 4 mil crianças lá. E eu amplio o acesso hoje, junto ao Hospital Infantil. E na semana que vem tem mais novidade por aí, em parceria com o Hospital Evangelho.
O aumento dos casos e a baixa procura pela vacina ainda preocupa. A cobertura vacinal em geral em Londrina está em apenas 44%, muito abaixo da meta, que é de 90%. Entre os idosos, o índice chega a quase 50%. Entre as gestantes, passa de 85%. O dado mais alarmante que preocupa está entre as crianças. Apenas 20% foram vacinadas até agora. Segundo o Vívia Feijó, a fase 1 prevê ampliação de acessos, ações de promoção à saúde e reforço do atendimento, principalmente das crianças.
Felizmente, hoje ainda a gente não tem o número de crianças mais graves. São quadros mais gripais, que merecem uma atenção e precisam ser atendidos. Então, o que a saúde faz? Nós vimos num plano de contingência zero. Nesta semana, desde segunda-feira, startamos a fase 1, que é a ampliação de acesso, promoção à saúde e atendimento dessas crianças.
A secretária de saúde reforça o apelo para que os pais ou responsáveis levem as crianças para se vacinar nas unidades básicas de saúde. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6:30 da tarde. Para o Pai Querer Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, valeu, obrigado, Sérgio. 11:58, o José Luiz da Zona Norte diz: olha, o Bruno foi cirúrgico no seu comentário, foi mesmo. Aliás, nós vamos voltar a tocar nesse assunto amanhã. Eu acho que é uma ideia que a gente pode até colocar aí, quem sabe, ou para a prefeitura, ou para deputados, não é? Nós temos o Ministério dos Povos Indígenas, temos FUNAI, com dinheiro que sobra, E, puxa vida, não poderia um projeto aqui em Londrina? Não seria uma ideia maravilhosa, meu caro Bruno?
Exatamente, uma reserva, um espaço para eles, né, JB? Esse lugar poderia ser proveitoso para todos, JB. Nós temos movimentos aí na cidade, como escoteiros, desbravadores, temos escolas, temos tanta troca cultural que poderia ser feita com os povos indígenas, mas a gente talvez enxerga eles como problema. Este é o grande, é a grande dificuldade que a gente tem na sociedade ainda hoje, né? A gente pode, inclusive, ter os caciques, e muitos indígenas estão ali, como foi dito na matéria, esclarecidos, universitários ou formados que voltam para as aldeias, exercem essa atividade, enfim. Tudo isso poderia ser uma grande força-tarefa para permanecer. Os caingangues têm pouco espaço no Paraná. Em Londrina é um deles.
É verdade. A gente volta a falar. Wilson Marques, a MSE Engenharia, do nosso amigo Luiz Moacir Espanholo. É verdade, é da família. Ele é irmão do Zeca Espanholo. Panholo, esse arquiteto maravilhoso em Londrina, e a empresa dele também, hoje os filhos que tocam, aliás, o projeto da Taxiway foi feita por eles, pela MSE, que hoje é uma empresa que realiza projetos, trabalhos no Brasil todo, um orgulho de Londrina. Muito bem, meu caro Bruno, vamos embora.
Vamos sim, JB, até daqui a pouquinho, 1 da tarde, no Boa Tarde, até mais.
Valeu, valeu, no Boa Tarde, Paiquerê, Bruno volta daqui a pouco, e agora a gente passa o bastão para J. Matheus no nosso bate-bola. Tudo bem, Matheus?
Tudo bem, com sono, viu, JB?
Por quê?
tô resfriado, tomei um medicamento aqui. Rapaz, tá difícil, viu? Mas vamos em frente.
Tá bom, é verdade. Eu me lembro, eu tomava naquela época, acho que era Resfenol, né? Não, tinha um outro também, um outro comprimido, dava um sono danado.
Dá um sono danado, rapaz do céu. Se não esticar o olho, não fica aberto, mas vamos em frente com sono e tudo aqui no nosso bate-bola. Lembrando que ontem, meu Deus, eu queria estar dormindo ontem para não ver aquela má jornada do Corinthians, viu?
Ah, não, não, bom, eu não vi nada, né? Eu vi foi o João Fonseca, viu,
Matheus? Pois é, ia falar sobre isso. Vai ser sexta-feira às 10h30.
Bom, mas antes de
a luta,
o importante
foi... O jogo dele
foi...
com o Djokovic, né?
Não, o importante foi ontem. Uma coisa maluca, e eu confesso que eu cheguei quase que a desistir, eu tinha que ir para a rádio, tinha que trabalhar, então gravei o resto e assisti à noite sem saber. Ele tomou 2-0 do croata, do Prismic, que é um moleque também, novo também, e que aliás está voltando porque teve problema de contusão, mas o rapaz, rapaz, que jogador, no primeiro set fez 9 aces contra o João, 2-0, falei, é duro, o João entrou no circuito num tempo que tem muitos jovens muito bons, mas olha, a recuperação, 2-0, perdia, ganhou o terceiro, ganhou o quarto e ganhou o quinto de forma fantástica. E agora enfrenta Djokovic, aliás, ele próprio falou, o sonho dele era jogar contra o Djokovic. Evidente, tem alguma chance? Pela idade pode ter, vai depender do que vai acontecer no início. Agora, claro, que é muito difícil, Djokovic é o favorito, mas só o fato de estar jogando, se classificar contra o Djokovic é algo realmente importante para ele, não é?
Você que entende muito melhor do que eu de tênis, não tem jeito de fazer retranca, jogar num contra-ataque para derrubar o Djokovic?
Vou falar uma coisa para você, isso não na nossa linguagem, sim, mas os treinadores são fantásticos para ver, e às vezes muda, porque eu não sei se você sabe que o treinador, a equipe, ela fica colocada bem embaixo, perto da quadra. Então, quando o jogador está daquele lado, eles falam, o técnico fala, por exemplo, na hora do saque, muda e tem mudança, sim, claro, para cada jogador. Mas ainda falando em tênis, a grande zebra aconteceu hoje de manhã. O primeiro do mundo, Jannik Sinner, perdeu para o Juan Manuel Cerúndolo. que é um argentino e é um novato também, irmão do Seríndolo mais velho da Argentina, que está há muito tempo no circuito. O Sinner ganhou os dois primeiros, 2-0, mas depois se sentiu mal, muito calor. Isso pode beneficiar o João contra o Djokovic. Está muito quente, a Europa está com calor danado e o Djokovic tem, não é, uma idade realmente avançada. Então, nestas 39 anos, nessas condições, dependendo, pode ajudar o João. Mas hoje o Sinner caiu fora, o Alcaraz não está disputando também. Claro que o Djokovic está pensando o seguinte: nossa, sem o Sinner, sem o Alcaraz, ele pode pensar em ganhar de novo um título na França.
Bom, vamos acreditar no João amanhã, né, JB?
Que o temos João que Fonseca... acreditar. Vamos lá, como temos que acreditar no Londrina domingo?
Aliás, o nosso Tubarão domingo precisa de vitória. Vila Nova não pode vir para levar ponto daqui, não. Vamos esperar, né?
É verdade. Agora, vamos te contar uma coisa, hein? É o que eu falei no começo de semana, mas se não ganhar de novo no VGD, vamos fazer uma campanha, vamos voltar pro café. Não é possível. Ganha fora e não ganha no VGD?
Exato.
Ora, agora, se perdesse todas fora também, tudo bem, o time não presta. Mas aí vamos ver se toma jeito para ganhar no Vitorino Dias, né, Matheus?
Exatamente, Jota. Vamos esperar domingo, 11 da manhã, o grande jogo, a expectativa é grande da torcida.
Bom trabalho para você, bom programa, melhora aí essa sua... É um resfriado forte, né?
Porque você, exato, como eu... graças a Deus, né? Porque exato, a gente recebe as vacinas normalmente, então não vem aquele gripão, mas vem o resfriado. Exatamente. O sono passou já, esse nosso papo já passou.
Valeu, bom programa, Matheus.
Boa tarde pra você, um abraço.
Entupiu, Rotercano Desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. @paiquerê917.
Hey, você que passa pela PR-445 e pela BR-376, a Motiva Paraná traz tecnologia para facilitar o seu caminho. Com o pedágio eletrônico, sua viagem segue direto, com mais fluidez, praticidade e segurança. E o pagamento é simples, com tag é automático. Sem tag, você tem até 30 dias para pagar pelo site pedagiodigital.com. Interromper a viagem? Agora só se for para um cafezinho. Motiva Paraná, você nos move.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Vai, que, re.
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Conferido com a Paiquerê, meio-dia às 7 em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total com esses destaques. Londrina acerta detalhes para tentar a primeira vitória no VGT. Lesão grau 2 faz com que a torcida se preocupe com Neymar na seleção. Sousa pode ser a novidade no Palmeiras. Flamengo fecha a fase de grupos com a melhor campanha da Libertadores. Brasileiros avançam na Copa Sul-Americana. Duelo catarinense na final da Copa Sul-Sudeste. E Felipe Luiz é o novo técnico do Mônaco da França. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Gol! A maior festa do futebol.
Domina a bola, Mateuzinho, apertado. Tocou para Hugo, ele sai mal do gol. Olha o golaço do Platense! É show!
A bola dormiu no Zapiola. Barbante, o povo vibra, ligado na Paiquerê!
Do Platão. Platense.
Muchachada de Platense. Cantaremos.
O craque do time argentino. Se Hugo falhou no primeiro gol, sair do gol, lance que resultou no pênalti cobrado pelo Zapiola. Agora ele foi mais efetivo ainda. Tocou pro Zapiola e falou: vai, Zapiola. Craque é craque. Por cobertura, empurra a bola pro fundo da rede corintiana. A galera com Zapiola não tem lero-lero, com ele tem bola no fundo da rede. 11 segundo tempo, é o segundo dele. É o segundo do Platense agora no placar da Paiquerê, tá assim, ó. Corinthians 0, Platense 2.
Meio-dia e 10 em Londrina. Bate-bola da Paiquerê chegando para você. Quinta-feira, 28 de maio de 2026. Dia de tempo bom, céu coberto, mas tempo bom. 21 graus a temperatura de momento em Londrina. E nós começamos revivendo na emoção do Jefferson Oliveira. Achei que foi emoção demais para um gol da Platense, Jefferson. Corinthians 0, Platense 2 pela Copa Libertadores da América ontem. O jogo em São Paulo, o Timão terminou a primeira fase já classificado, jogou já classificado, mas perdeu do Platense, que acabou ficando com a segunda vaga do grupo. Estive com ele nos comentários. Ted Pérez e Nelson Almagro completaram a equipe de ontem. E hoje tem Palmeiras. O Verdão joga às 19h em seu estádio contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. A Paiquerê transmite a partir de 19h para 19h, logo após o ensino do lance, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan e Nelson Almagro. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. Delícias de dar água na boca, como a picanha no ponto perfeito, o bife ancho e chouriço ao gorgonzola, contrafilé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, muito mais suculentas, mignon com catupiry e alho, rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas tem estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes 1515. Nossas próximas jornadas esportivas, sábado 5:30 PM, Grêmio e Corinthians, domingo 11:00 PM, Londrina Esporte Clube contra Vila Nova. Depois teremos às 16h, Palmeiras e Chapecoense e às 18h30, Brasil e Panamá. Toque inicial dos companheiros aqui no Bate-Bola. Hoje é quinta, só falta sexta e sábado. Domingo será dia e mais cedo do Tubarão no VGD. Em busca de vitória, tem que ganhar em casa. Alô, alô, Reinaldo Furlan, boa tarde.
Boa tarde, Matheus, grande abraço para você. Boa tarde aos colegas que estão conosco, né, aqui no nosso Bate-Bola. O tempo está passando, está chegando a hora, né, de um jogo importantíssimo para o Tubarão no Campeonato Brasileiro da Série B, domingo, 11:00 PM, contra o Vila Nova. Nesse momento, né, o elenco está treinando no Vitorino Gonçalves Dias. Hoje tivemos entrevistas coletivas, dois jogadores falaram com a gente, Gabriel Lacerda, zagueiro, e o volante Lucas Marques, que será uma das novidades da equipe, né? Domingo contra o Vila Nova, voltando da suspensão. E eu chamo a atenção, viu, Matheus e amigos do Bate-Bola? Daqui a pouquinho, na segunda parte, no noticiário do Londrina Esporte Clube, um trecho da entrevista coletiva, muito boa entrevista do Lucas Marques, cheia de recados, cheia de mensagens e cheia de cobranças também, né? Muito interessante essa entrevista do Lucas Marques. E a gente vai colocar um trechinho aqui e vamos selecionar também outros pedaços da entrevista, né? Ao longo da nossa programação. Bom, Matheus, além do Lucas Marques, que volta de suspensão, né? E tem vaga garantida na equipe, dentro daquilo que a gente falava desde o final de semana, a possibilidade do Londrina ter Heron na lateral esquerda. Olha, eu já não acho que é uma possibilidade. Eu já estou classificando como realidade, né? Hoje, óbvio, a gente não pôde ficar, né, para ver o treinamento em si. Acompanhamos lá apenas o aquecimento dos jogadores e depois, né, a gente deixou lá as dependências do Vitorino Gonçalves Dias. Porém, a informação que a gente tem é de que o Heron tem treinado no time principal. Ou seja, é quase certa a presença do zagueiro, que é canhoto, né? E já fez essa função, inclusive, lá no Atlético Goianiense. É muito provável, né? Eu diria quase certa a presença dele como titular domingo diante do Vila Nova. Bruno Santos, centroavante, artilheiro do Londrina no campeonato, vice-artilheiro da competição, não treinou. A informação da assessoria do Londrina é de que o jogador fez um reforço, né, na academia e provavelmente amanhã estará treinando normalmente para não virar desfalque para o jogo de domingo, Matheus.
Vixe, vamos torcer para que o centroavante jogue, para que o Bruno seja o dono da camisa 9 e que o Londrina volte a vencer no Vitorino Gonçalves Dias. Jogo importantíssimo, domingo, 11 da manhã, no VGD. Matheus Camargo, boa tarde.
Muito boa tarde, Matheus. Boa tarde aos amigos, audiência da Paiqueira 91,7. O Londrina segue se preparando para um jogo importantíssimo no próximo domingo. O Londrina vai ter mais uma vez à frente uma equipe que briga lá em cima. Já teve em outras oportunidades e nas oportunidades que teve, o Londrina até talvez tenha conseguido desempenhar melhor do que se esperava, né? O Londrina venceu o Novo Horizontino, que tá lá em cima hoje. O Londrina teve aquele empate amargo com o Goiás, que poderia ter vencido, né? O lance no último minuto de jogo do Wesley Garcia deu o empate. Contra o Sport, fez um bom primeiro tempo e o segundo tempo, né? A gente sabe que aconteceu, tomou a virada, mas havia sido um bom primeiro tempo. Times da parte de cima da tabela e contra o Ceará também, uma equipe que promete brigar pelo acesso, o Londrina fez um bom jogo e não venceu. A expectativa é que o Londrina consiga jogar dessa maneira e vença, né? Consiga repetir os jogos que fez, especialmente contra a Ceará e Novo Horizontino, pra mim, duas boas atuações do Londrina contra essas equipes da parte de cima e vença, né? O Londrina precisa do resultado jogando no VGD. Acho que o elenco do Londrina tá muito ciente disso. E essa fala do Lucas Marques, que o Reinaldo chama atenção hoje, mostra como o Londrina teve que parar um pouco a ideia do que estava tendo até agora na temporada, talvez compreender que houve uma falha, um erro do que foi feito até agora na temporada, para tentar dar um 360 e entrar no rumo. Né? Acho que a fala do Lucas é muito nessa direção. O Londrina hoje é uma equipe que ainda, na minha visão, ao menos é o que eu entendo, ainda não é uma equipe unificada, né? Não é ainda um time unificado. Isso precisa ser feito para que o time consiga desempenhar na Série B e consiga realmente, de fato, ser um time competitivo em todos os jogos da Série B. Para mim isso ficou claro. Tem uma parte que o Lucas Marques fala sobre o time da Série C e ele cita nominalmente. Ele cita: o Náutico e o São Bernardo mantiveram parte do elenco da Série C e estão lá em cima. E ele claramente deixou o recado, né? Londrina não fez isso. Londrina mandou 70%, 80% do time embora, tentou recontratar nesse projeto de jogadores sub-23, e grande parte desses jogadores ou não rendem, ou não estão tão comprometidos assim com o elenco, ou então realmente não tem qualidade técnica para ajudar. Eu acho que o recado ficou claro e o Londrina precisa se entender, se unificar para se salvar na Série B.
É precisamente se reagir nesse campeonato brasileiro, incômoda a posição do Londrina no campeonato até agora, 12:17, toque inicial seu, Fiori Luiz, boa tarde.
Oi, boa tarde, Matheus, companheiros da mesa, nossa torcida que nos dá essa audiência. É verdade, né? Houve um erro aí de avaliação da diretoria, da esquadra, porque a gente fica lembrando de 4 ou 5 jogadores da Série C que foram embora, que hoje tranquilamente seriam titulares nesse time da Série B. Para não falar mais, eu fico só com 5 ou 6. Então, houve sim um erro de cálculo em tentar investir na meninada e tá dando nisso aí, né? Vamos esperar que o Londrina saia dessa. Bom, estava vendo aqui a estatística dos melhores ataques depois de 10 rodadas. O CRB marcou 17 gols, o Vila Nova 16, o São Bernardo 16, o Náutico 16, o Fortaleza 14 gols, o Sport 13, Novo Horizontino, 13 gols, e o Londrina tem 7 times à frente dele. Londrina marcou 12 gols em 10 jogos. E agora, a melhor defesa. O Cuiabá sofreu 5, o Juventude 6, o Sport e o São Bernardo sofreram 7, e o Londrina está em 18º, com 18 gols sofridos. Né? Com, aliás, 18 gols. Deixa eu ver aqui.
18º, hein, Fiori? 18º. Antepenúltimo nos gols sofridos, né?
É verdade. Agora, estava observando também, é isso aí, é. Porque quase 2 gols por jogo, né? Porque Londrina teve 10 rodadas, sofreu 18 gols, puxa vida, dá quase 2 gols tomados por jogo. Isso aí o Micali vai ter que resolver, né, Matheus?
Exato, que o Micali resolva os problemas do Londrina e que a partir de domingo a coisa mude pro Tubarão. Vanderlei Rodrigues, boa tarde.
É aquilo que eu falei no começo da semana, né?
Alô, Vanderlei, fale no microfone. Tudo
oi,
bem?
Oi, tá me ouvindo, Matheus?
Tô ouvindo.
Eu acho que o problema não tava aqui não, papai.
É.
Hein? Atenção, é aquilo que lá. Eu peguei e falei pra no começo da semana, Matheus, tava Londrina precisa colocar o dedo na tomada, né? 220 para essa partida aí, né? Porque senão começa a ganhar aquela fama que já tá rodando, né? De time que não consegue vencer em casa na Série C e nem tampouco na Série B. Mas, Matheus, a semana tá passando e a gente não abordou esse assunto aqui no Bate-Bola, porque a gente vai ter um destino diferente o ano que vem na primeira divisão do Campeonato Paranaense e gostaria de parabenizar o Paranavaí. Depois de 13 anos de volta à elite do futebol, do nosso futebol, do futebol paranaense, ele vai decidir contra o Paraná Clube. Aliás, eles decidiram em 2007, né? O campeonato estadual da primeira divisão e agora estão envolvidos numa segunda divisão. Então, parabéns ao Paranavaí. Para quem gosta, a TV Paraná vai mostrar esse jogo para todo o estado. Primeira partida acontecendo em Paranavaí, a volta lá em Curitiba. Aliás, o Paraná está trabalhando com a ideia até de mandar o jogo pro Couto Pereira, porque a Vila Capanema vai ficar pequena para essa volta lá na capital. E outro aspecto que eu gostaria de abordar hoje também é o Palmeiras. Ontem teve o exemplo da rodada da Copa Libertadores da América e daqui a pouco, hoje, o Palmeiras, se bobear, pode até com esse milionário badalado time ficar fora da fase de mata-mata da Copa Continental. Então hoje é foco total lá pro lado da academia, Matheus.
Tá falado, Vanderlei Rodrigues, meio-dia e 22. Você procura qualidade e conveniência? Vá ao Posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No Posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. Posto São Gabriel, portas abertas para você, Guaporé 469. Fábio Fernandes, boa tarde.
Oi, boa tarde para você também, Matheus, para os amigos que estão com a gente aqui na Paiquerê no Bate-Bola. Matheus, o Londrina Futsal volta à quadra no próximo sábado pela Liga Feminina de Futsal. A equipe comandada pela técnica Jane Borim joga sábado às 19h30 no ginásio da Unopar contra a Pato Branco. E é um jogo importante para a equipe londrinense, que se vencer Pato Branco jogando aqui no ginásio da Unopar, muito provavelmente entra no G8 da Liga Feminina de Futsal. Hoje a equipe londrinense está na 10ª colocação com 4 pontos. Em 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Já Pato Branco está na 6ª colocação com 7. Em 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Londrina Futsal jogou contra Pato Branco este ano na primeira rodada do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino. Venceu na primeira rodada jogando no Ginásio de Esportes Moringão, a equipe lá de Pato Branco por 3-1. Joga no próximo sábado, 19h30, no Ginásio da Unopar e se vencer, deve entrar no G8 da Liga Feminina de Futsal, Matheus.
Tá falado, Fabinho Fernandes, agora 12h24 em Londrina. Vanderlei falou da Libertadores da América, ontem o Jefferson transmitiu Corinthians 0, Platense 2. Sorte do Corinthians, que ele já estava classificado como o primeiro colocado do grupo. Hoje tem Palmeiras jogando a sua partida, última desta fase de classificação. O Verdão vai pegar um time que já está fora da briga, né? No caso, o Júnior Barranquilla. Você acredita em zebra, Matheus Camargo?
Ah, muito pouco, né? É que a questão do Palmeiras hoje é muito ligada ao que ele fez na semana passada contra o Cerro, né? Palmeiras foi um time inoperante contra o Cerro Porteño na semana passada, perdeu em casa, então algum torcedor pode ter essa dúvida. Agora, é muito mais time, é muito mais elenco, né? É quase incomparável você ter o Palmeiras e o Júnior. É um time que tá desclassificado, já tá fora da próxima fase da Copa Libertadores da América. O Júnior pode jogar para conquistar uma vaga na Sul-Americana, né? O máximo que ele pode conseguir se vencer o Palmeiras jogando em São Paulo. Mas a tendência é que o Palmeiras consiga essa vitória com tranquilidade. Fato é que o Palmeiras deve ficar na segunda posição, né? O Palmeiras hoje, ele precisa ganhar, torcer pro Cerro Porteño perder em casa, né? Pra aí sim ficar em primeiro. Então deve ficar em segundo, e aí o cruzamento na segunda posição, pode ter Corinthians contra, pode ter o Flamengo também, mas acho que hoje, dentro de campo, o Palmeiras tem tudo pra vencer até com tranquilidade.
Sabe o que acontece nesse jogo, Matheusinho e amigos aqui do Bate-Bola? É que não é só a parte técnica, né? Esse jogo de hoje do Palmeiras, ele envolve outros pontos importantíssimos, que é a questão mental mesmo, porque nós estamos na véspera, né, da apresentação de elenco para a Copa. O Palmeiras tem vários jogadores selecionáveis que vão disputar a Copa do Mundo, e eu acho que tudo isso pode criar uma influência até psicológica mesmo, na parte mental, porque eu acho que, tecnicamente falando, o Palmeiras tem totais condições de ganhar do Júnior Barranquilla. Mas futebol não é só a parte técnica. Existem outras situações que se tornam determinantes. Eu acho que essa é a grande preocupação. Imagino eu que no vestiário hoje, o técnico Abel, ele vai abordar muito essa questão anímica, essa questão mental, devido a essa proximidade da disputa da Copa do Mundo. E ontem, o Corinthians nos provou algo parecido. O Corinthians muito mais time que o Platense, pelo amor de Deus. Só que o Corinthians não queria competir. O Corinthians ontem, tudo bem, estava lá com o estádio lotado, né? Parabéns para a torcida, mais uma vez a fiel, 40 mil pessoas. Mas o Corinthians não ia colocar o pezinho na bola ontem. Ficou provado isso, né? Tanto é que perdeu por 2-0.
Mas eu penso assim que Matheus, isso, que no jogo Reinaldo, de ontem, no jogo do Corinthians ontem, a gente precisa fazer um recorte e olhar o que aconteceu com o seu goleiro. Cara, o goleiro, ele me dá dois gols, ele entrega dois gols pros argentinos, você entendeu? E aí entra um pouco desse modelo de jogo, desse modelo do jogo que gosta o Diniz, colocar a bola no chão dentro da área e sair distribuindo. O goleiro estava todo, foi estabanado nos dois lances, e assim, a pergunta que ela fica, a não convocação para a Copa do Mundo, será que psicologicamente abalou o Hugo Souza? Porque ele é um bom goleiro, mas nos últimos jogos do Corinthians, ele tá parecendo o Kozlinski aqui no Londrina, os caras não estão com confiança, e ele não tá com confiança, e me parece que até a galera da zaga ali também perdeu aquela segurança no goleirão do Corinthians.
Agora, goleiro jogar com os pés, ô filho Luiz, eu sou antiquado no futebol, sei lá, mas essa história de sair, goleiro sair jogando, goleiro está na intermediária, goleiro tem que estar embaixo do gol, goleiro tem que defender com as mãos.
A verdade, o que mais me irrita é ver sair aqueles toquinhos do goleiro pro zagueiro, zagueiro pro lateral, lateral volta pro zagueiro, zagueiro pro lateral esquerdo, dá pro volante, o volante volta. Os times perdem com essa troca de passes na intermediária 20 a 25 minutos do jogo, não é verdade? Trocando aqueles passes ali na retaguarda. Isso irrita qualquer um, né?
Outro dia eu lembrei aqui,
Pedro. O futebol mudou demais, né?
Outro dia eu lembrei aqui, desculpa, Fiora, outro dia eu lembrei aqui no Bate-Bola, que o Internacional hoje ele tem uma equipe para trabalhar os garotinhos, os goleirinhos. Ali só tem um profissional que trabalha esse particular. Facilidade, agilidade, tempo de bola, rapidez para saída, trocação de passes, só trabalha naquele quadradinho ali. E essa é uma tendência do futebol mundial, de ter esse modelo de trabalho. E os clubes brasileiros necessitam ter esse tipo de trabalho, meu caro Fiori e amigos do Bate-Bola.
Mas até o Neuer outro dia entregou o ouro, cara. Então. É questão de risco mesmo.
Vale o risco, gente.
O problema do Corinthians não foi ter perdido. O Corinthians não deveria jogar com o time principal. Perfeito. Pra quê?
Perfeito.
Colocasse o time em reserva, perdeu. Perfeito. Ele tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro, pô.
Eu acho que
uma besteira que a direção técnica fez.
Eu acho que esse é o alvo perfeito, porque Hugo ter falhado ou não, nesse ponto, valeu pouco porque ele está classificado na primeira posição. O Hugo, ele tá jogando num sistema que tá dando certo no Corinthians, né? O Fernando Diniz conseguiu mudar a cara do Corinthians até por conta disso, por conta dessa construção inicial. E ontem o erro do Corinthians foi ter escalado o time titular. Queria dar minutos pro Memphis, pra ele ir pra Copa tranquilo, beleza. Mas coloca um time mais mexido, não precisava colocar o time titular ontem. Talvez tivesse vencido com o time menos mexido. Então acho que o principal ponto é isso que o Fiore tocou.
E outro detalhe, né? Eu lembro até de uma entrevista aqui, ao vivo pra gente, do Wallace, né? Que tá fazendo falta pro Londrina. E a gente perguntava sobre a questão de zagueiro, né? A postura, o posicionamento. E o Wallace falava que, olha, até o posicionamento do corpo faz diferença numa jogada hoje no futebol. O futebol tá tão dinâmico que se o zagueiro, por exemplo, se posicionar errado, se ele fizer uma leitura errada do lance, ele perde 2-3 segundos numa arrancada e ele corre o risco de ser superado pelo atacante.
Inclusive, o erro de ontem do Hugo, ele é potencializado pelo erro do Mateuzinho. O Mateuzinho não posiciona o corpo pra frente do campo, pra dentro do campo. Se o Mateuzinho gira o corpo, ele tem o campo aberto pra jogar e ele recua a bola de costas no Hugo, né? E aí o Hugo erra o passe, né? Um erro técnico do Hugo, mas o Mateuzinho nem precisava ter entregue a bola no Hugo. Então acho que o erro técnico, exatamente esse aí, começa no Mateuzinho e morre no Hugo.
Bom, a Libertadores da América tem classificados brasileiros pra próxima fase. Flamengo e Corinthians como primeiros colocados nos seus grupos, Fluminense, Cruzeiro e Mirassol como segundos colocados. Na Sul-Americana, nós temos Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo como primeiros colocados, Santos, Grêmio, Vasco da Gama e Bragantino como segundos colocados nos seus grupos. E a preocupação agora gira em torno do Neymar. Como é que é essa história de lesão grau 2, Matheus Camargo?
Ó, a questão é a seguinte, né, Matheus? Aparentemente houve, pra ser bem bonzinho, uma falha de comunicação do Santos à CBF, né? E eu tô sendo bonzinho. Eu não sei se foi uma falha de comunicação, se foi proposital, não sei. Eu sei que no dia da convocação, o Santos comunicou, o Santos comunicou à CBF que o Neymar tinha...
Por escrito,
com o laudo, que o Neymar tinha um edema. O edema é uma microlesão, tanto que o Santos apresentou um laudo de 2 milímetros de edema. É um edema que se curaria em 5 dias. Ali ele voltaria. Tanto que o Santos disse, o Neymar poderia ter jogado terça-feira contra o Deportivo Cuenca, nas Copas Sul-Americana. Bom, a Seleção Brasileira recebeu o Neymar na quarta-feira, né? Ontem, né? Ontem, quarta-feira de manhã, e ela só poderia pegar o jogador e ela fazer exames quando ele tivesse se apresentado. Por isso, ela teve, com o laudo do Santos, a tranquilidade de convocar o Neymar, receber o Neymar na quarta-feira e aí fazer a bateria de exames que todos os jogadores fariam. Mas, percebendo as dores na panturrilha do Neymar, que não se curaram desde o jogo contra o Coritiba, que foi quando ele teve o edema, a CBF ontem mandou o Neymar para uma clínica particular fazer os exames, né? Fazer uma ressonância magnética na panturrilha. E aí foi constatado que o Neymar não tem um edema de 2 milímetros. Ele tem uma lesão grau 2, né? Ele tem um estiramento na panturrilha. E esse estiramento, a partir de hoje, né? Segundo o Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, o Neymar vai demorar de 2 a 3 semanas para voltar a treinar com bola. Ou seja, o Neymar está fora dos amistosos contra Panamá e Egito e o Neymar provavelmente está fora da estreia da Copa do Mundo contra o Marrocos. O que a CBF deve fazer agora? O Neymar deve se preparar junto à equipe e ao elenco sem treinar com bola e a CBF vai esperar até o dia 12 de junho para tomar uma decisão final sobre o Neymar. Por quê? Dia 12 de junho, como o Brasil estreia no dia 13, dia 12, 24 horas antes da estreia, é o período máximo que a CBF pode fazer cortes na convocação. Então o Neymar tem 15 dias aí, 2 semanas, para mostrar que ele vai se recuperar a tempo de desempenhar bem na Copa do Mundo. Mas repetindo, ele só pode voltar a treinar daqui 2 ou 3 semanas.
Isso significa que na prática, né, ele vai ser monitorado, obviamente que novas ressonâncias serão feitas gradativamente, né, com o passar do tempo, para ver se está existindo ou não a recuperação. Eu penso o seguinte, a CBF já deveria tomar a decisão de cortar o Neymar e convocar um jogador sadio, porque a gente sempre fala aqui que a seleção tem pouquíssimo tempo para se preparar coletivamente falando. E quando você tem um pouquinho de tempo para treinar, você não tem um jogador à disposição, é correr muito risco de não contar com o jogador na hora que a competição começar. Então, acho que valeria a pena uma troca já.
Jota Matheus, eu entendo que, cara, há um fechamento ali com o Neymar, com o elenco, cara, porque não pode uma situação como essa. Em outro momento, ou qualquer outro jogador, já teria sido cortado da seleção brasileira. Então, assim, há um interesse também da permanência do Neymar. Ele vai ter que treinar dia, noite, madrugada, porque os principais jogadores da seleção...
É um lobby.
É isso, Fiora, há um fechamento ali. Então, o Neymar, com todo esse problema, marque aí, ele estará na Copa.
Vai na Copa, também acho.
Eu também, que não vão cortar ele, não.
Ele agora tem 15 dias até a estreia. Para espera um pouquinho só. Ele indicou a contabilidade, o nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz e amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. Alguém quer complementar?
Ele vai ter 15 dias para tentar se recuperar, né? De hoje até o dia 12.
É, vamos aguardar. De qualquer maneira, o Brasil fica na dúvida se Neymar vai ou não vai jogar na Copa do Mundo.
O que se encerra é aquele debate que o Neymar tem que ser titular da seleção e vai ser titular, né?
Não tem
a menor possibilidade, né? Se ele não tá treinando. O Neymar não vai fazer a preparação pra Copa, gente. O Neymar está fora da preparação pra Copa do Mundo. Muita gente tá achando radical corte. Eu não acho radical, porque o Neymar vai perder toda a preparação. E o Neymar não jogou com esse time, né? O Neymar não...
Só pra dizer, Camargo, que o Neymar, ele não tem condições de jogar a primeira fase da Copa do Mundo. E quando se fala em Neymar jogar na seleção brasileira, o pensamento, eu acho que é 20, 15 minutos para uma entrega de Copa do Mundo com a qualidade e o grau que se necessita para estar no time principal do Brasil.
E esse outro ponto, o Neymar, ele não fez um minuto sequer na seleção brasileira sob o comando do Carlo Ancelotti. Então, o Ancelotti hoje ele não tem ideia do que representa o Neymar jogador para a seleção brasileira. E como que você vai contar com um cara desse lá na segunda ou terceira rodada da Copa? Não tem como, gente. É impossível você contar com um jogador com essas condições.
Lembrando que a lesão do Neymar é idêntica à lesão do Romário em 98, né? O Neymar é cortado, ele é convocado e cortado na Copa de 98, dá toda aquela polêmica com o Zico, com o Zagallo, com todo mundo, e o Romário é cortado, é a mesma lesão que tem o Neymar hoje.
E essa situação, Matheus, eu acho que vai começar a respingar no próprio Carlo Ancelotti, que fez a sua renovação de contrato há poucos dias aqui, para até 2030. E o que o torcedor hoje gostaria de ver com o Carlo Ancelotti? Pô, uma postura mais firme.
Sim.
Pô, não participou de nenhum momento da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo.
Não foi
convocado. Não estava jogando no Santos. Essa situação agora também do Santos esconder a situação. Porque
muito
é impossível exame de
mal.
Imagem.
Você quer saber, Furlan? A impressão que me dá é que o Neymar ele é a cortina. E os grandes nomes do Brasil, Vini Júnior, Casimiro, próprio Rafinha, que publicamente manifestaram o desejo de ter o Neymar na Copa, no elenco brasileiro, é porque daqui a pouco um fracasso do Brasil, a seleção do Neymar pipocou na Copa do Mundo.
Por exemplo,
essa é a impressão que dá.
Eu vou citar um exemplo aqui, pelo menos na minha opinião, Estevão. Se o Estevão tivesse nessa condição, tudo bem, porque o Estevão, quando ele foi para a seleção, ele performou. Ele se encaixou no desenho tático do treinador.
O artilheiro da Ancelotti.
Exatamente. Opa, pera um pouquinho. Eu já sei o que o cara pode produzir no meu time. Então, eu por obrigação, eu tenho que esperá-lo, né? Agora, não é o caso do Neymar. A gente não sabe em que posição, por exemplo, o Neymar vai jogar na seleção do Carlo Ancelotti, porque ele não tem nenhum minuto de seleção brasileira com o Carlo Ancelotti. Então, eu acho que, sinceramente, é perder muito tempo com o cara que não está integrado na atual seleção.
Agora, foi um estelionato que o Santos fez de apresentar um documento para a CBF, não contando a verdade, porque se ele tivesse uma condição simplesinha, ele teria 15 dias para intensificar os treinamentos, tudo, e poderia aí entrar num jogo 15, 20 minutos. Mas houve, o Santos enganou a CBF.
E aí, o próprio treinador Cuca fez campanha abertamente fazia campanha todo dia, em todos os programas, para Neymar na Copa.
Meio-dia e 38 em Londrina, o Bate-Bola da Paiquerê, agora é a vez do ouvinte, com você, Fabinho Fernandes.
O doutor Anderson de Azevedo, Neymar foi escalado somente para atender o clamor popular no momento da convocação. Ele será substituído pelo João Pedro. Isso já estava programado pela CBF, diz aqui o doutor Anderson de Azevedo. O Judson, meu Deus, não podemos fazer isso. As informações devem ser claras. As derrotas não têm nada a ver com o estádio Vitorino Gonçalves Dias. Nos últimos 10 jogos do Londrina no Estádio do Café, foram 3 vitórias, 2 derrotas e 5 empates. Os últimos 7 jogos do Londrina no Estádio do Café, 1 vitória, 1 derrota e 5 empates. Ou seja, não tem nada a ver essa questão de estádio nas derrotas do Londrina Esporte
Clube. Concordo plenamente.
O João Marcelo, depois dessa situação envolvendo o Neymar na seleção, ficou ainda mais claro que o futebol deixou de ser apenas paixão e passou a ser motivo principalmente tocado pelo dinheiro, diz aqui o João Marcelo. O Silas Oliveira, no Paraná Clube, tem um meia chamado Elvis e um lateral direito, só não me lembro o nome dele agora,